Então, o tema desse fim de semana, de sábado e domingo, vão ser 4 aulas, é sobre espaço para Deus. E por muito tempo, o livro Espaço para Deus tinha essa capa aqui. Muitos anos. É uma capa bem simples, né? Mas teve muito impacto. Eu já dei não sei quantos cursos sobre esse assunto, já li esse livro não sei quantas vezes, já procurei as anotações, já perdi, já fiz outras, já sublinhei um monte de pedaços, depois peguei outro livro e sublinhei outros pedaços, quer dizer, no fim eu tenho certeza que eu sublinhei tudo, né? É um livro curtinho, é possível ler em 15 minutos, meia hora, mas é um livro que eu posso dizer com toda certeza, e isso é falar muito, porque eu já li muitos livros, e muitos livros me tocaram muito, mas esse livro me tocou mais do que todos que eu já li na minha vida, e ainda está tocando. E depois de muitos anos e muitos cursos, como é que pode dar, por exemplo, um curso de 20 horas, 30 horas, sobre um livro desse tamanho? Entendeu? Isso é uma coisa... E como pode dar repetidas vezes e nunca cansar do assunto? Normalmente, a gente passa de um assunto para o outro quando a gente domina aquele assunto. Então, se eu gosto de falar do assunto, é porque eu não domino o assunto. Tá? É porque ele ainda é fonte de aprendizagem. Ainda estou aprendendo. Ainda estou sendo edificado. Então, por isso que eu gosto de falar sobre ele, porque eu vou pregando para mim mesmo. Né? Mas é um livro que traz ensinos práticos. Eu já vi pessoas ler o livro, gostar, comentar e tal, e passar para frente para outras coisas. Não é esse tipo de livro. Se você fizer isso, você não entendeu nada do que está falando aqui. Porque isso aqui é o beabá da vida cristã, que a maioria das pessoas não fazem. Tá? Não fazem. Dentro dos 5 níveis da igreja que Paulo Manzini ministrou, esse é o primeiro nível, e o mais importante, e a fonte de todos os outros níveis. Né? Os níveis da igreja é o individual, família, 2 ou 3, a igreja, a congregação local e a igreja universal no mundo inteiro. O mais importante de tudo, o que Deus vai cobrar de você no último dia não é nenhum dos outros, ele vai cobrar o primeiro. Ele vai perguntar, eu te conheço? E se eu não te conheço, tchau. Ele não vai perguntar sobre os outros, se você foi para a igreja, se você teve ministério, se você profetizou, se você fez milagres, ele não vai perguntar nada sobre isso. Ele quer saber se você tem um relacionamento pessoal com ele. E se esse relacionamento pessoal com ele gerou alguma coisa na sua vida. Tá? Então, a importância disso é... Eu não posso falar suficientemente sobre a importância disso. É coisa que foge ao poder das palavras. E, recentemente, meu filho mais novo foi incumbido de fazer uma capa, e ele fez uma capa nova para o mesmo conteúdo, né? Espaço para Deus. Não é maravilhoso? Não é bonito? E ainda tem uma foto do autor, que morreu, acho que foi em 1990 e alguma coisa, e estudando a vida desse autor, que foi um padre, um psicólogo e um homem quebrantado, um homem machucado, um homem singular. Né? Para você ter ideia, 10 anos depois da morte dele, ele ainda está escrevendo. E não é espírita, não é psicografado. Ele está escrevendo como? Porque esses dois autores aqui pegaram partes editadas e não editadas dos escritos dele para falar sobre direção espiritual, como achar a vontade de Deus na sua vida, e a importância de ter um mentor, e quem pode ser esse mentor, e o tanto que o Henry Nouwen dá valor nisso, né? Dava valor em receber orientação através de outros, e em dar orientação para outros também. Então, 10 anos depois, ele está só crescendo. Né? Michael Jackson morreu esses dias e virou um... Está, né? Na capa de Veja que ele... Ou na capa não, está dentro de um artigo, né? Está falando que ele morreu... E então agora passou a viver, porque 10 anos ninguém ouvia falar nada dele. Agora deu um surto em todo mundo de pegar as coisas, mas vai passar, né? Vai passar, não vai continuar. Mas quem fala coisas que permanecem 10 anos depois e vai aumentando, é porque achou uma veia de água, né? Água cristalina, água que vem lá de baixo, a água de uma fonte artesiana. E eu já li vários livros dele, vários mesmo, e vários livros sobre a vida dele. E cheguei à conclusão que espaço para Deus é o centro da mensagem dele. É o centro da mensagem dele. Esse livrinho de 30 páginas é mais ou menos um resumo, como diz o Paulo Manzini, é o suprassumo da quintessência, né? Quer dizer, você ferve para virar aquela geleia, depois pega a geleia, ferve, aí o que sobra de mais purificado, mais impactante está nesse livrinho, tá? E esses dias, inclusive acho que vai sair na próxima Impacto, esse depoimento, um irmão querido lá, eu mudei recentemente de volta para Jundiaí, depois de ter morado lá 10 anos e mais de 10 anos fora, e senti no coração, senti falta de oração coletiva, senti necessidade, aí fiquei sabendo que tinha dois irmãos orando, acho que 2, 3, 4 anos, às quartas-feiras, às 5:30 da manhã, lá perto de casa, dá para ir a pé, num frio terrível esses dias, mas eles estão lá orando. Eu falei, eu quero juntar com eles, então vou lá. E tem sido maravilhoso, tenho ficado impressionado com a intercessão e aquilo que Deus está fazendo nesse período. E esse irmão Tadeu, ele sempre teve ministério de oração, sempre teve. Casou com uma moça que trabalha na escola, que foi missionária na África, tem duas filhas que estudaram em nossa escola, estão já assim, fazendo faculdade, e é uma família maravilhosa. E ele deu um testemunho na igreja, ele não é um homem de muitas palavras, ele é um homem de muita oração. Mas ele deu um testemunho na igreja e trouxe os dois livrinhos, né? Ele trouxe os dois livrinhos, esse aqui, né? Esse aqui e esse aqui. E aí ele desenvolveu a mensagem sobre esse pasto, sobre essa árvore, sobre essa sombra, sobre esse céu. E ele falou que quando estudou isso, nós estudamos isso com os obreiros da igreja, mais de 20 anos atrás, lá em Jundiaí, e ele disse que fez um trato com Deus, de cumprir isso aqui, de andar em cima disso aí, de não faltar nessa disciplina de dar espaço para Deus na vida dele. E depois você lê o testemunho na revista Impacto, que vai sair na próxima, mas ele diz que tudo o que aconteceu na vida dele de lá para cá é fruto disso. A esposa, as filhas, e elas estão juntos nessa foto que foi tirada e tudo, é um testemunho marcante o que Deus pode fazer e fazendo todas as coisas novas, né, transformar disso aqui, uma vida meio sem graça, para uma vida realmente abundante em Deus. Então, irmãos, não penso que talvez vou falar muita coisa nova para vocês, não é esse o intuito, tá? Tem gente aqui que já ouviu esse curso muitas vezes, tem gente aqui que já ministrou. A própria Lenir fez um resumo no início desse ano, em fevereiro, eu achei no computador ontem à noite, um resumo maravilhoso. E, então, são coisas que nós já estudamos muitas e muitas vezes, mas como eu disse, eu não canso de falar, porque eu sinto que nós ainda não estamos praticando. Tem duas perguntas que eu não gosto das respostas, tá? Quando eu pergunto para qualquer auditório, pode ser cheio de pastores e líderes, pode ser de ovelhas, tanto faz, não tem nada, não dá muita diferença, infelizmente. A primeira pergunta é quem já leu a Bíblia inteira? Não gosto que levanta a mão de jeito nenhum, porque fico desapontado de ver quantas pessoas nunca se interessaram para ler a palavra de Deus inteira, né? Então, nós vimos essa semana como é fundamental você conhecer a Bíblia toda, sempre. Você tem que dar uma passada. O ideal é ler uma vez por ano, mas não dando para ler uma vez por ano, ler uma vez cada 2 anos, né? Mesmo cada 3 anos, né? 3 anos já é meio exagerado, mas o importante é que você dê uma passada contínua. Não existe nada mais importante para o ministério da palavra do que alguém ler a Bíblia toda, sempre. Isso aí é fundamental. Você pode dispensar comentários, bíblias de estudo, anotações, tudo são ferramentas que podem ser úteis ou não. Mas o que você não pode dispensar é ler a Bíblia toda, sempre, né? Por que toda? Porque partes são infladas para uma importância desproporcional E você pode ser enganado, né? Então, quando Satanás citou a Bíblia para Jesus, Jesus não foi convencido. Por quê? Porque Jesus conhecia toda a palavra de Deus. Está escrito, ele vai dar ordem aos seus anjos para te sustentar. Ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a Bíblia é cheia de contradições aparentes. Se você não souber o que fala e o que desfala, você não vai acertar o certo, né? Então você precisa realmente conhecer a Bíblia toda sempre. E eu vi, por experiência própria, que as partes chatas da Bíblia, as partes que eu falo, ai, 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 agora chegou números 1, 2, 3, ainda é um pouco chato, percebe que eu lembro dessa parte. As partes chatas, antigamente Levítico inteirinho era chato. E quando, à medida que vai lendo, ué, sumiu, cadê aquele Levítico chato? Não existe mais. Porque eu comecei a entender o significado, então entendendo o significado não é mais chato, edifica, alimenta, né? E no meio daquelas genealogias intermináveis tem pérolas preciosas. A vida não é feita só de coisas emocionantes. Nós estamos sendo treinados uma geração que exige satisfação imediata. Mas nós precisamos na vida de momentos não emocionantes, de coisas meio rotineiras, né? E são esses períodos ou esses trechos não muito empolgantes que dão ênfase, fazem a moldura daqueles pontos mais impressionantes. Então, quantos aqui já ouviram falar da oração de Jabes? Alguém já ouviu falar da oração de Jabes? Está no meio de uma genealogia cansativa, né? Uma outra genealogia não tão cansativa, mas é a genealogia que fala que nasceu, cresceu, criou filhos e morreu. Tem Enoque, que andou com Deus. E assim por diante. Então você tem muita coisa preciosíssima que é necessário, então, você estar lendo a Bíblia toda, sempre. Quer ser um ministro da palavra? Quer conhecer a Deus? Quer aproveitar algo que outras pessoas em países perseguidos não têm chance e você pode ter? Valorize a palavra de Deus sistematicamente, lendo ela toda, sempre. Amém? Agora, a outra coisa que eu não gosto de perguntar, né? Aliás, eu gosto de perguntar, mas não gosto de ouvir a resposta. Eu gosto de perguntar para que você fique com as perguntas, né? Quantas pessoas têm o costume de tirar tempo a sós de qualidade com Deus todos os dias, né? Tempo de qualidade. Tem gente que faz uma oraçãozinha antes de dormir, não conta com isso que eu estou falando. É bom orar antes das refeições, orar antes de dormir, mas facilmente se torna uma rezazinha rapidinha, né? Então não estou me referindo a isso, estou me referindo a um tempo de comunicação significativa, né? Pode durar 15 minutos, pode durar meia hora, mas que seja um tempo realmente valioso, tá? Esses são alicerces da vida cristã, e todo mundo sabe, mas poucos fazem, tá? Poucos fazem, e Jesus diz que quem ouve as suas palavras e não faz, é como o homem que constrói uma casa muito bonita, mas sobre a areia. Tá? Então, irmãos, nós precisamos ir na contramão da nossa geração, que sempre gosta de novidade, que gosta de coisas emocionantes, que gosta de coisas que motivam, que mexem com as emoções, mas não gosta de coisas que levam tempo, coisas que são aparentemente chatas, e coisas que não distraem, né? Então nós precisamos ir em outra direção. Esse livro, nós vamos dar umas pinceladas rápidas, você vai ter que pegar o livro depois, estudar direito, não vai dar em 4 aulas de jeito nenhum para esgotar o seu conteúdo, mas eu quero despertar sua atenção e também completar com alguns sentimentos e algumas ilustrações e algumas ideias e alguns pensamentos que eu tenho tido também simultaneamente com o livro. O livro é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo fala sobre a nossa situação normal. Ele falava sobre a situação normal do século XX. A única diferença nesse sentido para o século XXI é que piorou, tá? Então, é a mesma coisa. Tá? Só que elevado a um grau muito alto. E Então ele dá uma foto de nossas vidas e parece que não tem muita diferença entre cristão e não cristão, nesse sentido. Porque nesse aspecto que ele vai dar uma foto de nossas vidas, e eu garanto que se você ler o livrinho, você vai falar assim, como que ele sabe da minha vida? Tá? Seja você quem for, novo, velho, estudante, professor, profissional, pastor, obreiro na igreja, qualquer coisa, você vai falar, puxa, como é que ele conseguiu captar a minha situação? Tá? Existem coisas que são muito diferentes entre nós, de cultura, de idade, de sexo, de profissão, mas existem coisas que são comuns a todos nós. E esse livro fala sobre aquilo que é comum a todos nós, inclusive não cristãos também. Né? Então ele dá essa foto das nossas vidas e essa situação, e você termina o capítulo meio depressivo, porque é um quadro bem desanimador, e ao mesmo tempo você fala, é verdade. Né? E como que eu vou me livrar dessa situação? Né? Ele quase como se estivesse pregando o evangelho como Pedro. Né? Assim, e aí você quase chega no fim assim, quem me livrará desse negócio? E o segundo capítulo fala sobre a vida de Jesus na Terra, a vida humana de Jesus na Terra, mostrando como ele viveu no meio de problemas parecidos com os nossos, mas de outra forma, radicalmente diferente. E nesse mesmo capítulo, que é dividido em duas partes, ele fala sobre a vida de Jesus, que você fica impressionado só com os relances, assim, as coisas que ele ressalta. E a segunda parte, ele fala sobre a nossa vida, como deveria ser, do ponto de vista de Jesus. Que Jesus não veio só viver a vida, ele veio para que nós vivêssemos a sua vida. Então, ele mostra metade do capítulo como Jesus viveu, como homem, limitado por tempo, limitado por muita coisa, cansaço, espaço físico, e um monte de cobranças. E como Jesus viveu no meio disso aí, como ele era no meio de tudo isso. E a segunda parte é sobre como ele quer que nós sejamos, qual a base bíblica para crer que nós não precisamos viver esse estado do primeiro capítulo. E o terceiro capítulo fala sobre o caminho prático para nós sairmos do capítulo 1 e chegarmos no capítulo 2, mas não instantaneamente, magicamente, mas através de um processo, através de um processo. Então eu gostaria que vocês, como diz o Salomão, dá-me o seu coração, né? Me dá seus ouvidos e o seu coração nesta manhã, para não só pegar palavras, mas tente captar a visão de você mesmo, a visão de Jesus, a visão do que Deus quer para nós, amém? Tente captar a visão, tente abrir a janela do seu ser para enxergar algo possível que você não está vivendo hoje e pode ser vivido, pode ser vivido. Glória a Deus. Então, vamos abrir nossas Bíblias, nós vamos ler apenas essa passagem, que é a passagem básica do livro inteiro. Todo o livro é baseado nessa passagem, Mateus 6, versículo 31. Jesus falando no meio do Sermão da Montanha. Portanto, não vos inquieteis. Aí você sublinha e põe ao lado. Mandamento, ordem, tá? Ordem. Não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Pois a todas essas coisas, aí sublinha isso aí, todas essas coisas, vamos falar juntos? É muito legal isso aí. Vamos falar, e faz cara de preocupar, tá? Faz cara assim, bastante assim, pensa em todas as coisas que você vai ter que fazer depois que você sair daqui, tá? Que você voltar para casa, pensa assim, ó, pensa nelas. E eu acho que esqueci de trazer uma foto que tinha, não sei se depois eu acho uma foto que tinha inveja de uma propaganda, mas tinha uma mulher com a cabeça a cabeça aberta aqui em cima, e um monte de coisas, sabe? Desde avião até boleto, né? Desde criança chorando, neném chorando, até patrão carrancudo, desde tudo que você pode imaginar, né? Desde IPTU até o dízimo, né? Tudo, né? O leque. E eu não vou falar muito sobre isso, porque eu não consigo, mas alguns aqui podem ficar eloquentes e falar, né? Fazer até um rap, seria bom fazer um rap disso aí. De todas essas coisas, sabe? Nossa, isso aí dá um papel para fazer um rap evangélico dos bons, hein? Né? Aquele de, né, de todas essas coisas, o cara termina aquilo com essa, né? Precisar de uma, né? De uma tragada, senão ele não dá conta. Ele fala, ai, ai, ai! É, o movimento hippie começou assim, né? Querendo chutar o balde mesmo, já jogar tudo fora, porque isso aí não leva a nada, ai, né? Mas a resposta deles não funciona também, né? Mas aí, vamos falar juntos então? Um, dois, três, nós vamos falar todas essas coisas juntos, tá? Um, dois, três. Vamos falar com cara de preocupado, tá? Fala aí, ó. Todas essas coisas. Agora faz com a mão também, faz assim, ó. Todas essas coisas. Mais uma vez assim, ó. Todas essas coisas. Ah! Você sente até melhor só de falar, né? Porque... Ah! Se falar mais uma vez, vai grunhir, né? Ah! Todas essas coisas. Pois a todas essas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino. Sublinha o primeiro. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então o livrinho de Espaço para Deus é sobre isso, é sobre esses versículos, nesta ordem, tá? Não vos inquieteis, todas essas coisas, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Então vamos começar a meditar, sobre a nossa foto, né? Vamos olhar a nossa foto. E vamos pensar sobre nós mesmos. Né? Uma foto da nossa geração, uma foto de nossas vidas no século XX e pior ainda, no século XXI. Ele coloca uma frase assim, muito importante. Ele diz que a vida espiritual não é antes, nem depois e nem fora da nossa vida normal. Então, a vida espiritual genuína não é aqui, em Sorocaba, no Sítio das Águias, onde nós estamos sentados e a única coisa que a gente faz de prático é lavar o prato. Quando lava o prato, não dá para o outro lavar? É. É. Nós não preocupamos com a cozinha, nós não preocupamos com a compra, nem a aquisição, nós estamos aqui fora, nós estamos aqui protegidos num redoma de todas essas coisas. E estamos aqui para ficar só sentado, meditando, e orando, e cantando, e dormindo, e comendo, e conversando. Não é verdade? Então isso aqui é uma coisa irreal, é um oásis do deserto. É um lugarzinho para parar e encontrar irmãos de toda parte, não é maravilhoso? Mas não dá para viver junto, morar junto. Não dá para ficar. É um oásis. Então, a vida espiritual não é aqui a essência dela. A vida espiritual não é antes que eu nasci, não é depois que eu morrer e não é fora da minha vida normal. A vida espiritual é no meio das coisas. É no ônibus indo para o serviço, é no serviço, é na escola, é na cozinha, é no andar diário, é mesmo até na internet. Não é verdade? Né? Porque hoje pessoas gastam horas na internet, então a vida espiritual tem que ser vivida nesse horário também. A vida espiritual é no meio de tudo isso. E a vida espiritual não é ontem nem amanhã, é hoje, é agora, é no presente. Se a vida espiritual não pode ser vivida no meio dessas coisas, ela não é verdadeira, ela é falsa. Ela é uma ilusão, um engano. Então, se você é muito espiritual na igreja, no domingo, na reunião, mas não na vida diária, essa espiritualidade é falsa. Ela é teatral, tá? Ela é para consumo dos outros, mas ela não interessa para Deus. Não é uma vida espiritual genuína. Então, vida espiritual genuína é no meio da vida normal, da vida real, no meio das coisas, dos eventos, das pessoas, no meio de tudo que compõe o nosso dia a dia. Quase todo mundo, e isso inclui incrédulos e cristãos, vivem no meio de todas essas coisas, uns com carrancas, outros com sorrisos. É muito interessante você andar no metrô em São Paulo e estudar os rostos das pessoas. E você só pode fazer isso se você está um pouco livre, né, da sua própria, porque senão você está preocupado em fabricar o seu, né? Mas quando você está um pouco livre e pode estudar os outros, você vê todo tipo de expressão, mas normalmente não tem alegria, não tem muita alegria. Normalmente tem uma sombra meio cinzenta por aí. Assim. Todos sentem saudade de Deus, quer saibam, quer não saibam. Todos sentem um vazio profundo. Todos sentem que deveria ter algo mais na vida. São pouquíssimos os momentos que você pode dizer: eu estou tão feliz que eu não consigo lembrar dessa saudade. Não é verdade? Você pode estar apaixonado. O cara, para estar apaixonado de verdade, já esquece por um minuto. Mas logo vem o batismo na realidade, né, e ele volta. E Agostinho, Santo Agostinho, foi o que mais expressou tão claro essa coisa. Ele disse o seguinte: tu nos fizeste para ti, Deus, tu nos fizeste para ti, e a nossa alma não encontra descanso, senão em ti. Nada pode preencher o vazio do homem, a não ser uma vida espiritual significativa, nada. Você tem que fazer pose, você tem que vestir máscara, você tem que vestir fantasia para parecer alegre, porque alegre mesmo você não está se você não encontra com Deus, que é o Criador, que nos fez para si. Sem Ele, tudo é vazio, tudo é sem propósito. Leia Eclesiastes, enche-se de Eclesiastes, ele fala: tudo é vaidade, tudo que vai ser já foi, não vai levar a nada. Entendeu? Então a vida humana sem Deus é um exílio, longe daquilo que poderia nos fazer feliz, que é Deus. Não é verdade? Então não existe um senso de frustração. E é isso que explica essas indústrias milionárias, bilionárias. Né? Quais são as maiores indústrias no mundo? Né? Drogas, pornografia, né? Fumo e álcool, são as maiores coisas, e todas elas são terríveis, todo mundo, mesmo que usa, concorda que não satisfaz. O que, que eles fazem? Fazem você esquecer momentaneamente desse vazio, eles não suprem o vazio, eles só fazem você anestesiar o vazio. Que coisa triste a vida de Michael Jackson, não é verdade? Que coisa triste, que coisa de dar dó, pena, de uma pessoa que tem que se anestesiar, literalmente, até a morte, para poder ficar livre desse vazio interior. Que coisa terrível. Eu vim no caminho ouvindo umas músicas de adoração maravilhosas e pensando: meu Deus, por que que o Michael Jackson não podia ouvir isso? Por que que ele não podia? Será que ninguém conseguia alcançá-lo para ele achar aquele para quem são todas as coisas? Que coisa, né? Então, irmãos, isso é comum, e infelizmente não podemos dizer que o cristão nasce de novo e imediatamente, como se por um passo de mágica, ele não tem isso. Ele não sente esse vazio, ele está sempre feliz, sempre alegre. Não, não é verdade. Se o cristão não descobrir o segredo de Jesus, ele se torna mais carrancudo do que o incrédulo. Porque o incrédulo pode dar uma estragadinha, pode beber, pode fazer um monte de coisas, e o cristão não faz, então aí fica pior. E essa é a ideia mesmo. Essa é a ideia, para ficar pior mesmo. Né? Se você quer ser verdadeiramente espiritual, irmãos, você tem que ter disposição de enfrentar o vale, enfrentar o vazio, enfrentar a falta desesperada, que dá uma vontade, se você tem costume de recorrer a outras coisas, louca de fazer aquilo, mas você não faz porque você é um cristão, porque você não é pecado, não pode fazer, mas você fica ali, e aí começa a arrumar vícios cristãos, né? Vícios cristãos para poder amortecer essa, vícios permitidos. Mas só vai ter vida espiritual quem realmente aceita sentir essa frustração, essa carência, essa saudade de Deus crescendo, crescendo e crescendo até ficar intolerável. E aí, então, realmente nós temos a entrada para uma vida espiritual genuína. E terceiro ponto, então, que qual o maior inimigo da vida espiritual? Qual o maior inimigo de você alcançar a vida espiritual? Isso, gente, serve para incrédulo ou cristão, tá? Qual o maior inimigo? O maior inimigo é conformismo. É a famosa frase, a vida é assim, o que você quer? É assim mesmo, é desse jeito. O que você está querendo? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Curta os prazeres daqui, mas se os prazeres não te dão prazer mais... Gente, por que tem tanto suicídio? Porque a pessoa não acha que o prazer da vida compensa. Não é verdade? Não compensa. Agora, para a maioria de nós, ainda compensa. Mas isso não é a vida espiritual. Pode ser cristão, pode ir para a igreja, mas é o mesmo princípio. Você não está sendo cheio daquele que é o fruto do Espírito, que é a alegria, paz. Nós temos uma herança que nós não estamos experimentando. Eu estou aqui com uma mensagem que eu quero citar algumas coisinhas dele, que veio esses dias de George Otis, que é aquele que está liderando esse ministério chamado Transformação. Né? E meu irmão, o Peter, fez bastante traduções, legendagens, e pegou uma mensagem oral dele e traduziu todinho. E nós vamos, o próximo impacto depois que vai sair vai ser sobre esse assunto. A moléstia do século XXI chama-se distração. E ele tem provas científicas, estatísticas, de que o nosso mal é que nós somos distraídos. E nas culturas periféricas, que não tem toda essa tecnologia e modernidade, e não tem distrações, os avivamentos estão chegando. Porque as pessoas entram em desespero, e desespero é o ponto básico que gera avivamento. E ele começa essa mensagem falando, citando Salmo 23. Ele começa citando Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me perto das águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Irmãos, eu espero que você capte uma visão, hoje, amanhã, de que a vida espiritual é muito mais do que você está vivendo. É muito além. E eu não estou falando depois da morte, estou falando agora, no século 21. Deus não está interessado no que você faz para Ele. Aliás, o que você faz para Ele talvez seja o maior problema seu, que além de fazer tudo para ganhar a sua vida, servir a sua casa, ainda tem que ficar fazendo para Deus. Esse livro que veio depois da cabana, que chama Por que Você Não Quer Ir Mais à Igreja? Estou no meio dele. Ele diz, ele está atacando, a cabana já estava bastante sobre isso, né? E isso ele está atacando diretamente essa imagem de um Deus patrão, capataz, que está querendo que o povo trabalhe para ele. Né? E isso nos torna mais neuróticos, mais estressados, e mais condenados e mais tristes do que as pessoas lá fora. E ele começa essa mensagem dizendo: quantos de vocês estão experimentando as águas tranquilas, os pastos verdejantes, e podem dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é o contrário de não vos inquieteis? Nada me faltará, consequentemente, eu não estou inquieto, estou tranquilo. Refrigera a minha alma. Então, é possível uma vida espiritual muito além do que nós temos. Mas o maior inimigo disso é ouvir essa vozinha que fala: você está inquieto, você está triste. Sabe, uma das coisas que é proibida em maioria das igrejas, em muitos lugares, é ser triste. O dirigente do louvor manda você ficar alegre. Onde já se viu mandar ficar alegre? A filha do Eliasaf, eu não sei, a Dorte está aqui, vai talvez me corrigir, porque eu não lembro exatamente os detalhes. Cadê a Dorte? Está aí. Mas parece que ela estava ouvindo um pregador na rádio, e ela fala assim: eu não sei se foi isso, Dorte, mas eu fico assim, né? Depois você me corrige. Ela disse: pai, parece que está querendo ficar alegre, parece que está fazendo força para ficar alegre. Irmãos, fingir amor é fácil, né? Você vai, bate de porta em porta e dá coisa para os outros e vive sem nada, e, né, você dá uma demonstração de amor. É difícil discernir se o amor veio de Deus ou se não veio, né? Tem pessoas que têm dificuldade. Amor é possível ser fingido. Abraçar, fala: que bom que você veio. Quando está lá dentro, fala assim: eu queria que você não tivesse vindo, né? E, então, né, aliás, assim, a cultura brasileira é maravilhosa nesse sentido, até como cultura que você se sente bem, mesmo que o pessoal vai meter língua no seu depois, mas você se sente bem, né? Assim, ó, os brasileiros desenvolveram a arte mesmo de fazer você se sentir bem, mesmo que eles estão ali morrendo de raiva de você. E isso não é totalmente negativo, tem muita coisa positiva nisso aí, né? Não estou criticando, mas estou dizendo que tem o lado, tu tem o lado bom e o lado ruim, né? Mas amor é possível ser fingido, mas alegria não, viu? A alegria fingida é muito esquisito, né? Faz assim, um sorriso, faz um sorriso forçado. Não fica: nossa, que coisa terrível, né? Alegria fingida é um problema sério, né? Irmãos, na igreja é politicamente incorreto você ser triste, você admitir que não tem fé. É, a igreja se tornou num grande ajuntamento de amigos de Jó. E a Jó estava lá cuspindo fogo e os amigos falavam assim, outras coisas: que é isso, Jó? Cadê a palavra da fé? Cadê, né, sua confissão? Cadê seu testemunho? Ele: testemunho nada, né? Então o maior inimigo da vida espiritual é você achar que tem que levar a vida a si mesmo, que dá para levar a si mesmo, que pode levar a si mesmo. Sabe, porque se você, toda vez que começa a ter uma pontinha de desespero, você amortece ele com uma palavrinha de, né, como é que fala, platitudes, isso tem isso em português? Platitudes? Não tem, né? Então vamos inventar uma palavra que seja. Platitudes é o que é? Você sabe uma palavra em português que seja parecida? Platitudes é assim, chavões. É um pouco melhor do que chavões, porque é mais chique, né? Platitudes, né? Mas tudo bem. Chavões evangélicos, né? Hã? Jargões. É igual placebo. Para remédio, é platitude para linguagem, né? Você viu uma pessoa que está super dolorida? Quanto pior a dor, mais você fica mudo com as platitudes, que você vai citar até para você mesmo, parece ruim, né? Então, quando a pessoa está em dor mesmo, você tem que ficar calado, que não tem o que falar. Tenho que falar. E tudo que você vai falar vai ser muito esquisito. Não vai dar certo. Então, platitudes são essas coisas assim, ó. Citando Bíblia, citando versículo, para uma pessoa que está em angústia. Que coisa horrorosa. Para amortecer o desespero. Não, não fica desesperado, não. Você vai desequilibrar a coisa. Não, não, não. Dá para levar. Dá para levar. E a Jó fala: não dá para levar. E eu não quero ouvir de vocês, não. Eu quero que Deus apareça na minha frente. Mas eu sei que ele não vai aparecer também, não. Então, mas ele é absurdo, porque ele devia aparecer. E aí Deus chegou e ele... Você apareceu? Não sabia que eu tinha palavra tão forte. E aí Deus falou assim: fala, Fala, não é isso que você queria? Fala, fala. Eu não vou falar, não vou falar. Não vou, acabou. Mas o desespero é o limiar da vida cristã. O desespero e angústia e saudade de Deus é o limiar da vida cristã. Claro que nós não estamos falando de um desespero mórbido, né? Tem desespero mórbido, provocado por Satanás, provocado por demônios. Então, não estou falando sobre isso. Desespero da depressão, desespero, sim, é uma coisa satânica, não de Deus. Mas o desespero de Deus é uma saudade, uma falta, sabe, uma carência, um desejo e angústia, né? Vem angústia também. Então, o maior inimigo não é o diabo. O maior inimigo são os amigos de Jó. Ó, oh, que bom, hein? Põe aí. O maior inimigo nosso são os amigos de Jó. Que querem me acalmar. Que querem me... Não desequilibre a coisa. Deixa a coisa seguir normal. Vai seguindo. Né? Vai seguindo. Agora, esse negócio de... Vamos, assim, pegar o primeiro aspecto de nossas vidas agora no século 21, no século 20, 21, né? Vamos pegar um primeiro aspecto. Vocês conseguem pensar em alguém desocupado? Que você conhece na sua família? Tá pensando em alguém. Você pensou em alguém desocupado? Mas eu não estou falando de desempregado. Tá? Desempregado tem uns montes. Sabe? Emprego não é necessário para a pessoa que quer ser útil. Viu, pais de família? Cria filhos que não precisam de emprego, tá? Podem ter emprego, mas não precisam de emprego. Sempre tem necessidades e sempre tem o que fazer. Então, sempre, mesmo desempregado, dá para fazer coisas que pessoas vão precisar e dá para ser útil, não é? Então, não estou falando de emprego, estou falando de desocupação. A pessoa parada mesmo. Seu conceito dessa pessoa não é muito boa, não, né? Se você conseguiu pensar de alguém. Porque normalmente, gente, até crianças, a partir de 3 anos, já estão ficando estressadas. Porque é aula de inglês, aula de música, aula de não sei o quê. É, os pais ficam mais estressados, hein? Que corre para cá, traz para cá, leva para lá. Então, a vida nunca teve tantas oportunidades... E nunca teve tanta correria. E eu brinco com as pessoas que nós estamos todo mundo com fogão de 6 bocas e uma panela queimando. A gente atende 5, mas uma queima. Né? A gente não tem tempo para ficar feliz com 5 que deu certo. A gente fica triste com o que está queimando. Entendeu? Então nós estamos numa vida ocupada. Você pode pôr super ocupado. É, ele compara isso com uma mala. Você já viu aquelas malas que vieram tudo bem para o encontro e depois que sai, você tem que pular em cima para poder fechar? E sempre está vazando uma meia de cá, um lenço de lá, uma coisa de lá. E, ai, tem que abrir de novo para enfiar para dentro de novo. É, eu brinco que isso é poder da sujeira, não é verdade? Como a sujeira é grossa, né? Porque vem tudo assim, cabendo tranquilo, e quando vai embora, nossa, não cabe. Então só pode ser a sujeira que teve na semana, né? Você está levando terra santa de Sorocaba embora. Mas as nossas vidas estão ocupadas e nós não ficamos felizes com o que nós fazemos. Nós ficamos infelizes com aquilo que a gente não conseguiu fazer. Alguém aqui consegue responder todos os seus e-mails? Sempre. Alguém consegue cumprir todos os seus compromissos no fim do dia e falar assim, não ficou nada sem fazer? Então, nós estamos cheios, todos nós, cheios até o limite, fazendo até mais do que deveríamos fazer. Fazendo tipo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Ele diz aqui sobre distração que quase 1/3 dos trabalhadores hoje sentem que muitas vezes não tem tempo para refletir a respeito ou para processar o trabalho que realizaram. Estamos a ponto de perder nossa capacidade de concentrar com profundidade ou por muito tempo. Mais do que a metade dos trabalhadores normalmente tem que conciliar uma quantidade tão excessiva de tarefas ou são interrompidas tão frequentemente que tem dificuldade para concluírem as tarefas. Uma pesquisa de um ano constatou que os trabalhadores não apenas mudam de tarefas a cada 3 minutos durante seu dia de trabalho, mas que também na metade do tempo interrompem a si mesmos. As pessoas estão tão atordoadas que não têm tempo para refletirem sobre o mundo ao seu redor e muito menos a respeito de seu futuro. Então, o diabo tem uma estratégia, irmãos. Quanto mais... Eu não, será que isso é lei da física ou não? Alguém conhece a lei da física aqui? Quando a pedra cai, por exemplo, da Torre de Pisa, tinha um cara que fez um experimento, né? A Torre de Pisa é meio inclinada e ele foi usando para experimento. E a pedra pega a velocidade à medida que vai aproximando do chão ou não? Algum engenheiro sabe? Alguém sabe? Pega mais velocidade ou não? Ou é só impressão de lei? Pega mais velocidade? Pega, né? Acho que a inércia vai, né, o ímpeto, né, vai pegando mais rápido. Então, um dos grandes sinais que nós estamos chegando perto do fim é que nós estamos virando uma manada de porcos que está quase chegando no mar. Gente, vai para a rodoviária de São Paulo, Tietê. Alguém já foi lá? Lá é deve ser uma das 7 maravilhas do mundo, né? Aquilo pode ser 3 horas da manhã, pode ser 3 horas da tarde, não tem diferença. Aquela elevador, aquele rio de gente. E aquele lugar saindo do metrô, e aquele lugar, é rio de gente o dia todo. Você quer estudar a humanidade, só fica lá, senta, você vai ver toda a humanidade. Todo tipo, toda espécie, toda forma. E está todo mundo com pressa. Todo mundo com pressa. Mas com toda essa pressa, deveria estar fazendo uma coisa maravilhosa, né? Que está todo mundo trabalhando tanto. Cadê o fruto disso? Não tem fruto. Estão correndo para o vento. Acho que o Roberto deve conhecer aquele versículo que fala trabalham para o vento, né? Em Abacuque, em algum lugar, lembra disso? O povo trabalha para o vento, para o fogo. Tem um lugar que fala que não vem do Senhor, ou vem do Senhor dos Exércitos, não sei se ele confunde. Deus e o diabo tem hora que combinam sobre certas coisas, né? Mas assim, sabe a melhor coisa de impedir Deus de falar com alguém? Quando Deus está começando a falar com uma pessoa, sabe como o diabo ataca? Toca o celular. Não é, o diabo é muito esperto, ele sabe. Tem outras horas que ele põe dúvidas na sua mente, que ele põe assim, ele põe pensamentos contra Deus, dúvidas, incertezas, ele ataca de frente a nossa fé em outros momentos. Mas quando Deus está perto e Deus está falando, ele nunca faz isso, ele nunca faz isso, sabe? Nunca, nunca, porque ele não é bobo. Na presença de Deus ele vai falar uma mentira, ele não consegue. Então sabe o que ele faz? Dá uma vontade louca de ir para o banheiro fazer xixi, dá uma vontade de sair tomar água, toca o celular, faz alguma coisa natural para impedir o fluir. Depois que você sai da influência de Deus, aí ele vem com as mentiras deslavadas dele, entendeu? Então, distração, tirar o foco, fazer você ficar tão cheio de coisas que você está andando tão rápido que alguém para você para perguntar o que você está fazendo, você fala, eu não sei, mas eu tenho que fazer rápido. É isso que ele está descrevendo aqui. A sociedade está virando uma maníacos por informação que eles não sabem nem processar, nem um bilionésimo dele. Antigamente tinha muito menos informação, mas processava muito melhor, e pensava muito melhor, refletia muito melhor, produzia música, produzia arte, produzia livros, produzia filosofia. Hoje não tem tempo para nada, e tem tudo. Tem tudo para curtir, e não tem a capacidade nenhuma para poder curtir. Ele coloca na sua frente e fala, olha, só que você não vou te dar não. Entendeu? Então, nós estamos cheios de atividades, mas eu diria que a maioria dessas atividades são dispensáveis, inúteis e não vão produzir nada. Então nós estamos cheios de atividades. E aí ele diz que tem uma coisa pior do que isso, né? Pior do que estar tão ocupado assim. Ele diz que é uma coisa parecida, que não é externa, é interna. Chama-se preocupação. Antes da ocupação vem a preocupação. Depois vem a pós-ocupação. Mas como a preocupação e a ocupação é tanta, não dá tempo nem para ter pós-ocupação. Se você perguntar a alguém por que ele estava correndo tanto na segunda-feira, ele vai ter dificuldade de lembrar. Porque ele só está lembrando do que ele tem que correr hoje, agora. Ele correu tanto segunda-feira. Nossa, você correu tanto segunda-feira, você fez alguma coisa? Nem sei o que eu estava querendo. Já a história passou, já acabou. Não produziu nada, não gerou nada. A preocupação é encher seu espaço interno. As ocupações enchem as nossas agendas. Nós temos 12, 16, 18 horas acordados e enchemos essas horas com a nossa agenda. Mas nós temos uma maquinazinha interior, interna, que fica 24 horas, preocupando. E preocupação tem uma palavrinha, você sabe qual é a palavrinha da preocupação? Palavrinha de duas letras. Qual a palavrinha de duas letras que é terrível para preocupação? Se. Tá? Se. No mundo moderno, nós temos um princípio que fez muitas empresas ganhar muito dinheiro, que chama just in time. É a lógica da logística. É a lógica da logística. Significa o seguinte: você ter muito dinheiro e muito estoque para atender eventualidades é desperdício. Se você só tem o necessário, na hora necessária, para a pessoa necessária, você economiza muito dinheiro, vende mais barato e vai ganhar do seu concorrente. Tá? Essa é a lógica da logística moderna. E just in time significa que chega na hora. Chegou um pedido de 500 pares de sapato, já emite um pedido de tanto de couro, já chama os trabalhadores, já despacha e o caminhão já está levando e o avião já está indo. Né? E você lê livros sobre isso, é impressionante, né? Como o Walmart, algum centro internacional do Walmart, é um negócio que você não queira nem saber, parece coisa de ET. Né? Assim, o número de volumes numerados, rastreados pela internet, chegando, e na outra ponta o número de volumes saindo do centro de processamento internacional, fabricado na Singapura, feito lá em outro lugar, levado para outro lugar, aperfeiçoado aqui, aperfeiçoado. É um negócio louco. Mas é tudo feito nessa base. Qual é a chave de um sistema desse? Para ele funcionar bem. Qual é a chave mais importante? Sem o qual ele não funciona. Hã? Organização, mas tem uma coisa que permite que essa organização funcione. Controle, estamos chegando perto. Informação. Todas essas coisas vêm logo depois. Você tem que ter informação correta e imediata. Ela tem que ser transmitida exatamente. São 500 pares de sapato, não são 600. Então pede tantos metros de couro, tantos metros. Pega só esse caminhão, manda só para aquela pessoa, recebe só esse tanto. É informação imediata. Sem celular, o mundo pararia. Sem internet, pararia, não é verdade? Porque a informação é a base que faz não precisar de preocupar. Sabe, as empresas não se preocupam, vamos dizer em termos desse sentido logístico. Preocupar significa, eu tenho que ter reserva, porque se pedir 1.000 sapatos, e se fizer isso, e se acontecer aquilo, o monte de se me faz ficar totalmente carregado em um monte de coisa que depois o se não se concretiza. Não tem aquilo, não é verdade? Então, se eu não tenho se... Se eu só tenho vai, aí vai. E eu fico uma empresa enxuta, leve, rápida, eficiente. Não é? Mas nós todos aqui não chegamos ainda nessa lógica da logística. Nós ficamos imaginando. Se. E se adoecer? E se não pagar? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, isso é a fonte interminável de preocupações, e você pode avaliar que a maioria das suas preocupações, que você se prepara interiormente para enfrentar, nunca acontece. Quer dizer que você perdeu tempo, você não viveu agora, porque você está tão cheio do si, de uma coisa que não vai acontecer, certo? Sua atenção foi minada porque você está tão preocupado com coisas que não vão acontecer nunca. Quer dizer, você está se preparando à toa, porque... Você está sem informação e você quer estar preparado para toda a eventualidade. Você quer ser independente, você quer ser autônomo, você não quer ser pego de calça curta em situação nenhuma. Então você cobre, sua mente está sempre escaneando, né, todas as possibilidades para que você não seja pega sem nenhum problema. Né? Agora, parece que isso não basta. Então o diabo arrumou outra coisa, que chama-se propaganda. Né? Porque parece que comer e beber, Jesus já chamou de todas essas coisas, era só três, não é? Você viu aqui? Três. Que havemos de comer, que havemos de beber e com quem havemos de vestir. Agora eu tenho que preocupar que marca de granola eu vou comprar. Você vai pôr piso na casa? Quanto dos mil tipos de piso você vai escolher? Meu Deus, é para dar crise neurótica em qualquer um. Você vai pôr uma persiana, coisa simples. É, vai lá, vê as opções. Eu não vou pôr mais não. Agora, isso é necessidades. Agora, imagina as não necessidades. Eu preciso de um celular da moda. Meu outro está funcionando perfeitamente. Gente, eu lembro até hoje, o primeiro computador pessoal que saiu, XT. Eu que trabalhava com máquina eletrônica, IBM, com Margarida, achava aquilo uma maravilha. Aquilo lá. Eu trabalhava com máquina manual antes. Depois a máquina com Margarida, ela apagava os erros. Você acredita? Você errou o E, você bate o E, tum, o E sumiu. Era uma fita corretiva que pregava lá e tirava a película, e você batia a letra certa e ficava 10. E fazer aquelas capas de revistas com letra 7. Vocês conhecem a letra 7? Você comprava nas papelarias, e você ia lá com todo o trabalho e punha uma reta, né, e tentava fazer não sair torto e ficar perto um do outro, aquela coisa. E no computador você só... Tum! Ah, é covardia, né? Eu vi aqui lá, processador de texto, naquela tela verde, né? Preta, verde. E falar assim, meu Deus, que possibilidades, que maravilhas. Eu posso errar uma página inteira, posso inserir uma outra página no meio, posso fazer horrores com esse negócio. Já pensou? Mas não deu nem 2, 3 meses ou 6 meses para poder curtir todas as possibilidades daquele negócio. Já veio o 286... Depois do 386, depois do 486, eu falei, pessoal, tá ficando louco, não tô, eu ainda estou no XT, ué, peraí. Ô, louco. O homem não, ele inventa mais rápido do que ele pode aproveitar. Ele inventa coisas, e nós estamos na sociedade que fabrica coisas para estragar rápido. Né? Que coisa terrível. Cria necessidades que não são necessidades. Moda é isso, né? Não é verdade? É criar moda para poder jogar fora tudo que não está na moda. Entendeu? Então, só resumindo esse negócio aí, que senão a gente podia ficar falando toda a vida. Né? Mas assim, nós ficamos preocupados com coisas que imaginamos que podem acontecer, que é o se, e nós ficamos preocupados querendo coisas que nós não precisamos. Necessidades fabricadas. Se você não ler esse livro, se você não comprar esse celular, se você não pegar esse computador, se você não tiver isso, se você não tiver aquilo, você vai estar perdendo o bonde da história, você vai ficar ultrapassado, né? Você vai ficar fora da moda, você não vai estar em dia. Então nós somos manipulados pelo sistema para reagir do jeito que ele quer. Ele bola um negócio e os bobos que somos nós caímos na conversa dele, né? É boa, né? É bonito para se ver, é agradável, vai dar conhecimento, né? Essas coisas. E então, concluindo essa parte aí, nossas ocupações e preocupações, ocupações são externas, preocupações são internas. Nossas ocupações e preocupações enchem o nosso espaço interior e exterior, e o Espírito Santo não consegue nem falar conosco, muito menos agir em nós. Eu lembro muito do caso que uma mãe estava orando pelo filho, converter, filho pequeno, E quando na escola dominical ele teve uma experiência com Deus e correu para a mãe e queria contar para ela o que aconteceu, ela falou assim, fica quieto, você não vê que eu estou conversando com uma amiga? E aquilo que ela orou, ela cortou na hora que podia ter ouvido a resposta da oração dela. Nós somos pessoas bem intencionadas, mas muito mal aproveitados em nosso tempo, né? Nós oramos por coisas, mas quando Deus manda, a gente não dá valor. Talvez por isso que ele não manda muita coisa, porque sabe que nós não damos valor. Papai era muito assim, sabe? Quando a gente era pequeno, você pedia uma coisa para ele, e ele não respondia às vezes, ou nem correspondia a nada. Depois ele falou assim, mas eu quero, por que o senhor não falou nada? Então, eu falei assim, eu estou esperando para ver se você realmente quer, né? Porque menino quer uma coisa, depois passa vários minutos e não quer mais, entendeu? Então, para que você vai preocupar? Ele esperava para ver se realmente aquele negócio ia realmente ter uma permanência, né? Então, essa é a nossa crise, essa é a nossa calamidade, né? E ele diz aqui nesse artigo sobre distração que estamos caminhando para a nova idade escura, onde está mudando, inclusive, até o cérebro das pessoas. As pessoas não conseguem concentrar, não conseguem refletir, não conseguem meditar. E eu estou lendo a Veja da semana passada, está falando sobre amizades no Orkut e em todos os outros, falando que é impossível ter uma amizade significativa virtual. Impossível. Ele é um bom meio para manter contato com amizades que você já fez em carne e osso. Mas se você nunca encontrou, não corta a solidão. Né? Não corta a solidão. Então, nada substitui a atenção, o olho no olho, a calma, as relações interpessoais fora da internet. Né? Então, o mundo mesmo está começando a ver que nós estamos caminhando para uma situação meio perigosa. Né? As pessoas nunca ficam no ambiente por muito tempo sem ter distração. Sabe? Sem ter o celular tocando, ou sem ter uma mensagem para você, ou ter um negócio para você, ou ter uma coisa. Então nós estamos sempre bombardeados com coisas que nos não permitem ficar em cima do que é importante. Não é? E ele tem uma definição aqui de atenção que eu achei impressionante, porque o contrário de distração é atenção. Né? E o Espírito Santo, gente, vocês sabem quem é Deus? Vocês sabem quem é Deus? Que tipo de Deus que ele é? Você acha que ele fala de qualquer jeito? Você acha que ele vai tentar concorrer com essas outras vozes e falar no meio deles e esperar que a gente atenda? Ele fez Moisés subir lá e ficar 7 dias parado, calado. Se eu fosse Moisés, acho que com 3 dias eu vou embora. Eu acho que Deus enganou. Ele ficou 7 dias. Sabe? Você sabe aquela briga de secretárias, recepcionistas? Você sabe como é que é? Né? Teve até uma história que eu já esqueci como é que era, mas sei que as secretárias lá em Brasília, elas são orientadas a fazer o outro esperar para mostrar quem é o mais importante. E isso está situações até meio engraçadas. Né? Se é o chefe do Senado e o chefe da Câmara, uma coisa que são bem parecidos, e aí fica esperando, e nenhum quer atender primeiro, porque se atende primeiro, ele é menos importante que o outro. Né? Então, quem que espera por quem? Na ordem de importância. Quem que espera por quem? É o menos importante, espera o mais importante. Não é? Como que Deus vai falar conosco se nós não temos tempo para Ele, não tem espaço para Ele? E se você não aguenta ficar parado e sem ouvir nada dEle por um bom tempo? Pessoas começam a orar, tirar tempo com Deus, uma semana, 2 semanas, falam, não senti nada, não aconteceu nada. Mas você queria que acontecesse alguma coisa com uma semana? Se aconteceu uma semana, você foi brindado. E acontece, viu? Acontece no primeiro dia, às vezes. Mas acontece também de passar meses e não ouvir nada também. Deus é Deus, Ele fala quando Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, e Ele é o mais importante. E você não pode fazer Ele falar nada, tá? Você não pode fazer Ele falar nada. Você não faz Ele fazer nada. Você pode fazer uma coisa só. Você pode dar espaço. Então eu estou chegando à conclusão que a palavra mais importante da nossa vida não é sim, é não. Eu acho que século XXI a palavra mais importante vai ser não. Você quer comprar isso?
Não!
Você quer entrar nesse... Né, o pessoal manda para mim tudo quanto é convite. Né? Um dia eu fiz um negócio na Orkut, nunca mais quase olhei o que, que eu fiz. Né? O pessoal fica assim... Eu mal consigo administrar o e-mail. Como é que eu vou ficar respondendo coisa de Orkut? Impossível. Mas eles ficam me chamando para mil e uma outra coisa. E eu ponho, não, 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 não. Não tem tempo nem para isso. Eu vou falar, não, não. Irmãos, nós somos carrapichos. Sabia? Quem, levanta a mão quem não sabe o que é carrapicho. Levanta a mão. Ah, todo mundo sabe. É legal. Carrapicho é uma sementinha que nem parece semente. Ele parece um porco espinho. Desse tamanhozinho, pequenininho. Ele é cheio de garrinhas. E quando você anda no meio do mato, ele prega em você. E aí você para e tira. E ele fala assim, ah! Eu fiz o que eu queria. Porque ele caminhou para longe. Ele fez você carregar ele para longe do pai dele, da mãe dele, para ele plantar num lugar onde não tem ele. É? Deus é inteligente, né? Aliás, o cara que fez aqueles negócios na roupa, né? Que faz crack, né? Crack, velcro. Ele copiou do carrapicho. Ele viu o carrapicho. Tá certo. Não precisa nem de zíper, nem de botão. É só crack. Né? É carrapicho. Mas nós somos carrapichos. Crentes carrapichos. Sabe o que, que é? Qualquer coisa que passa, prega. Passou, pregou. Que isso? Ora para Deus e fala assim, Deus, eu não quero ser um carrapicho. Eu quero ficar lisinho. Passa, não pega. Passa, não pega. Sabe por quê? Porque eu não tenho ganchinho. Tenho iPhone agora. É? Não quero. Não preciso. Eu lembro, eu cito isso sempre, mas é... A minha esposa já está brava comigo de ficar repetindo, mas eu falo mesmo, porque foi engraçado. Né? Foi pouco tempo depois que nós casamos, nós fomos para Goiânia, nós morávamos em Rubiataba, fomos para Goiânia e passamos no meio das lojas americanas, que era o tchan-tchan da época. Né? E saiu de lá, depois de uma hora, sei lá quanto tempo, a gente acaba errando nos detalhes. Mas saiu de lá e ela tinha duas pazinhas de plástico, uma verde e outra assim. Ela comprou duas pazinhas de plástico. Custava R$1, R$2, alguma coisa assim. Eu olhei para ela sentada no banco e falei assim, bem, você passou pelas lojas americanas e comprou duas pazinhas. Sabe aquelas de brincar na areia? Tinha um menino mais velho para brincar na areia. Você comprou duas pazinhas? Eu falei assim, é, o que, que tem? Falei, mas você veio de Ubiataba para Goiânia, passou nas lojas americanas e comprou duas pazinhas? Eu falei assim, eu gosto de ver, mas não preciso de nada aqui lá. Não preciso de nada aqui lá. Irmãos, pararam de fabricar mulher assim, tá? Os rapazes não podem, não tem. As de hoje estão assim, ó. Eu peguei a última que estava assim, desse jeito. Lisinha da Silva. E ela chamava Silva mesmo. Lisinha. Sim, eu gosto de ver, mas eu vejo tudo aquilo lá, não preciso de nada. Não preciso de nada aquilo lá. Eu não tenho necessidade. Né? Jesus falou assim, deixa vir o príncipe deste mundo, que ele nada tem em mim. As pessoas falam assim, não dá para servir a Deus no século XXI, porque o século XXI, em São Paulo, imagina, né? Tanta coisa, tanta tentação, tanto pecado, tanta correria, tanta coisa. Eu falo assim, irmão, a vida espiritual não depende dos seus arredores. A vida espiritual depende se você é carrapicho ou se você é lisinho. Se você é lisinho, você passa no meio e não pega. Porque você não quer. Seu coração não quer. Então, isso é... É mesmo, eu já ia deixar de dar, hein? Eu já estava distraído, já. Todas essas coisas estavam me distraindo aqui. Atenção é quando se toma posse pela mente de uma forma vívida e clara. De um dentre o que parece ser vários objetos. Atenção é quando se toma posse pela mente, de uma forma vívida e clara, de um dentre o que parece ser vários objetos ou linhas de pensamento simultâneos possíveis. Nossa, que complicado, né? Eu vou explicar para vocês melhor, gente. Eu vou dar mais. Esse aqui é de William James. Esse aqui, ó, eu vou ler mais uma vez, tá? Mas o William James era psicólogo e filósofo de 1890. Foi a última vez que alguém tinha atenção, ele diz aqui. A última vez que alguém teve atenção foi o William James, que falou o que era. O resto ficou distraído. Então, atenção é quando se toma posse pela mente, de uma forma vívida e clara, de um dentre o que parece ser vários objetos ou linhas de pensamento simultâneos possíveis. Agora eu vou simplificar isso aí, porque eu gosto de simplificar. Então é o seguinte, você está indo, que eu fico impressionado, eu gosto muito de granola, tá? Eu gosto muito de granola, e né, o nosso pub abstêmio é granola e leite, a gente enche a cara, fica muito, e aí vem a inspiração, o negócio é muito bom. Mas eu gosto de granola de certos tipos. Infelizmente, no Brasil, quase não acha essas granolas ou sucrilhos, ou sei lá, do nome que você dá. É uma mistura de sucrilhos com granola, mas de um jeito... Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei no paraíso. No supermercado, porque tinha a fila todinha. Meu Deus! Grande, pequeno, enroladinho, quadradinho. Com aveia, sem aveia. Blá, blá, blá. E... Tem um filme que assisti recentemente que o cara voltou do Iraque, é um filme documentário sobre a guerra no Iraque, e o cara voltou do Iraque, ele era desarmador de bombas. Nossa, é um filme muito, é tipo um documentário mesmo, assim, ele desmontando bombas, sabe? E o cara gritando, sai daí, ele fica lá, calmo, tentando achar onde está a bomba e riscando a vida todo dia, já tinha desarmado acho que 800 e tal. E aí esse cara chega em casa para viver a vida normal. Você acha que um cara consegue viver a vida normal? E aí botaram, aí ele chegou lá na frente, ficou na frente da fila das granolas. Ele olhou, a mulher dele já estava com o carrinho cheio e ele estava lá, não tinha nada no carrinho dele. Ela encontrou com ele, só isso? Pega uma granola aí para nós. E ele olhou assim. Pegou um e jogou lá dentro. Né? Então, a atenção nesse sentido que ele está falando é o seguinte, é a capacidade de você verificar um monte de coisas possíveis e dizer não para todas elas e pegar só uma. Isso se chama atenção. Sabe, por exemplo, você está conversando com um monte de gente conversando com você. Você fala, você fecha os ouvidos para todos eles e presta atenção só em um. Isso se chama atenção. Atenção é você pegar vários pensamentos na sua mente e jogar todas elas fora e pegar só uma. E falar assim, essa eu quero. Então, basicamente é tirar da gôndola e pôr no carrinho. Esse eu compro. Esse não. Isso chama-se atenção. Podia comprar muitos outros, mas você pegou só um. Tá? Então, a atenção significa a capacidade de você não ser influenciado pelo número, pela quantidade e ficar lá travado. Não, é você pegar um, decidir. Eu não quero, não quero, não, e sim só para um. Por isso que eu digo a palavra do século XXI tem que ser não. Porque o sim você vai poucas vezes, o não você tem que falar um monte de vezes. Então tem que aprender a falar não. Eu vou ler mais aqui, mas não é para, não vou citar para vocês digitar, porque é muito devagar e muito complicado. Ela, a atenção, exige o afastamento de certas coisas para poder lidar eficientemente com outras. A atenção é o maestro do nosso cérebro, conduzindo a orquestração de nossas mentes. Suas diversas redes são essenciais, não apenas para uma forma de pensamento mais alto, mas também para a nossa moralidade e até para a nossa própria felicidade. Então, atenção, uma outra palavra para atenção é foco, né? Foco. Você sabe por que a luz do sol não pega fogo na Terra? Porque ele é difusa, ele é distraído, né? Agora, você pega uma lente e focaliza a luz do sol em cima de um papel, vai pegar fogo, não é? Então, ele pega aquela luz difusa e ele orienta ele para um ponto só e aí pega fogo, né? Então, atenção é essa concentração em um ponto só. E difusão ou distração é ficar distribuído em muitas coisas, todas essas coisas. E aí não tem nada. Puxa vida, nós temos 10 minutos para falar a outra metade, hein? Mas nós vamos falar. Porque essa parte é deprimente, tá? Então a gente vai falar rapidinho. Essa parte aqui é deprimente, eu quero acabar com ele logo. Então vamos lá. Apesar de sermos cheios de atividades, apontamentos, eu sou muito importante, fulano está chamando para cá, para lá, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, eu não posso dar atenção para você porque eu sou muito importante, né? E né, esse negócio, olha como eu sou importante, quanto mais coisa eu tenho, mais importante eu fico, né? Tem pessoas que são viciadas em ser importante, né? Quanto mais coisa eu tenho que fazer, menos atenção eu dou para ninguém e continuo fazendo todas as coisas e tal. Então eu estou cheio de coisas e muito ocupado e querendo muitas coisas e cheio de carrapicho e cheio de coisa e tal, 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 tal. Né? E por dentro estou preocupado. E se não der certo? Eu estou me preparando para isso. Então eu estou cheio interiormente e exteriormente. Bom, se eu estou fazendo tanta coisa, quando essas coisas são feitas, eu devo ficar muito feliz, né? Puxa! Fiz um monte de viagem, li um monte de livro, respondi um monte de e-mail, acessei um monte de site, fiz um monte de curso, fui promovido, fiz um monte de coisa, eu devo estar muito feliz. Não. Ele diz que a situação da humanidade é totalmente vazio. Cheios e vazios, que esquisito, né? Cheios de coisas para fazer e pensamentos de preocupação, mas vazio de satisfação, de alegria, de realização. Esse é o nosso retrato. E ele diz que essas coisas se manifestam em vários sintomas. Mas todos esses sintomas são ligados com um sentido de desligamento. Desligamento significa que eu estou fazendo, mas na verdade eu não estou muito interessado nisso que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo não me traz muita alegria. Sabe, então eu estou fazendo, mas eu não estou muito ligado com o que eu estou fazendo, tá? Então assim, tipo, eu estou fazendo, mas, né, mas eu não estou em entusiasmo, eu não estou envolvido no que eu estou fazendo. Eu começo a me desligar progressivamente, né? Uma empresa que só tem funcionários desse jeito, é a empresa que vai para o buraco, não é verdade? Uma das maiores coisas que a empresa tem que fazer é ter funcionários empolgados, envolvidos, animados, que gostam do que está fazendo. Se não gosta do que está fazendo, está no caminho para não prestar para nada. Né? Mas a tendência de todo mundo nessa correria louca de coisas fazendo e coisas por dentro é não sentir que é bem isso que eu quero e não é muito isso que eu estou interessado. Então, isso começa com tédio. Tédio. O que é uma outra palavra para tédio? Hã? Enfado. É assim, meio desligado. Depois vem ressentimento. Ressentimento, sim, você começa a ficar revoltado. O primeiro sinal é tédio. O segundo começa a virar ressentimento. Por que o outro foi promovido e eu não fui? E por que o outro... Eu queria que minha vida fosse uma coisa, meu irmão conseguiu e eu não consegui. E coisas assim, sabe? Então, a gente começa a ficar ressentido. Meu patrão... faz isso, meus colegas fazem aquilo, você começa a ficar ressentido até com o mundo, com Deus, né? Assim, primeiro é tédio, enfado. Segundo é ressentimento. E depois vem a depressão, né? E todos eles são progressivamente esses sentimentos de futilidade. Futilidade, vaidade, vazio, despropósito, sem nada. E todos esses... Né? Enfado, tédio, ressentimento e depressão levam a uma palavra muito importante que chama solidão. Solidão. Você começa, ao mesmo tempo que nós temos muitos ganchinhos para poder nos preocupar, nós começamos a perder os ganchinhos de relacionamentos significativos. E nós começamos a nos desligar de nossas atividades, de nossas ligações, de nossas famílias, de coisas, e começamos a sentir que ninguém nos compreende, e estamos sós no meio da multidão, e a velhice se torna uma coisa terrível, né? Que vai agravando. A gente vai começar a viver bastante, a gente começa a perceber que tem muitos colegas, mas não tem amigos, e os colegas saiu fora, não lembra mais você nem no outro dia, então você estava ali só por interesse. Então, nós começamos a ficar isolados. E a coisa mais importante desse isolamento, tá? é que você fique isolada de você mesmo, tá? Do seu interior. Isso é a coisa mais importante. Você não se conhece porque você não para para se conhecer. Tá? Você não fica, você não se conhece. Então você não sabe quem você é. Então você fica repetindo essas coisas que todo mundo fala. Você não tem originalidade, você não tem criatividade, você não tem algo que veio de Deus para você, você não tem identidade. Então, se você não é ninguém, como que as pessoas vão relacionar com ninguém? Que só repete o que dá para ler no jornal, ou que dá para ler em qualquer outro lugar. Então, você não é você, porque você nem sabe quem é você. Então, essa solidão é profunda e ela leva ao suicídio e à violência e a muitas patologias que tem por aí, que estão cheios, ou então leva ao alcoolismo, leva aos vícios, leva a tanta coisa que é terrível. Ele diz aqui que a fonte maior de sofrimento humano é o sentimento paralisante de abandono. Temos profunda necessidade de pertencer, de sentir que nossa vida tem sentido, sentir que nós temos algum propósito, alguma ligação. E, concluindo então, porque é deprimente, não é verdade? Não é deprimente? Faz a cara de deprimida aí. Assim, vocês não têm nada a ver com isso, não é verdade? Vocês, assim, essa não é a foto de vocês, é? Nossa, não entendi nada, que agora eu estou olhando. É ou não é? É a foto de sua vida, de algum aspecto, em algumas, né? Ocupado, preocupado e solitário e meio entediado e, né, meio assim desligado e levando a vida mais ou menos assim para ver se melhora, talvez algum dia. Agora Jesus disse: não vos inquieteis. Vamos voltar ao nosso início. É uma ordem. Você nunca vê alguém falando hoje: não te inquiete. Mas o que é inquiete? Preocupar. Tá? Então, o termo moderno de inquietar é preocupar. Não vos preocupeis, é a ordem de Jesus. Não vos preocupeis. Por que eu não devo me preocupar? Porque meu Pai sabe que eu preciso de todas elas. Então, não que as coisas não sejam importantes, não que elas sejam necessárias, até as coisas que ele citou aqui, comer, beber, vestir, são coisas necessárias. E muito mais coisas hoje são necessárias. Tem alguém que trabalha e precisa do iPhone, não é verdade? Não estou dizendo que nenhum elemento em si é errado em si. Eu estou dizendo que a desnecessidade, né? Se existe essa palavra, né? A superfluidade, né? Das coisas nos leva para uma preocupação e agitação desnecessária. Né? Nós poderíamos viver com muito menos dinheiro e com muito menos coisas, e ser muito mais felizes. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que entrar na contramão da história, nós temos que ser lisos, não precisar. Né? Deus está nos chamando para viver no século XXI de uma forma diferente. Podemos ser diferentes. Não localizando certos estilos de vida ou certos produtos como se aquelas coisas são erradas, mas achando o norte, achando o rumo, né? Entendendo a vontade de Deus para nós. Eu acho que se você não está entusiasmado com a sua vida, tem uma coisa errada, sabe? Esse processo de desligamento está acontecendo, precisa estar atento. Tem alguma coisa errada se você não está entusiasmado, porque a nossa vida é entusiasmante, deveria ser. Nós deveríamos estar sempre entusiasmados com a nossa vida. Vocês vão entender por que quando nós entrarmos no segundo capítulo, né? Mas tem motivo, a vida espiritual é no meio das coisas, então a nossa vida é entusiasmante, né? A nossa vida tem ligação, nós devemos estar misturados com as coisas que a gente faz, né? Em tudo que eu faço eu devo estar, né? Eu não devo fazer uma coisa desligada, eu devo fazer coisa ligado, né? E para isso eu tenho que aprender a palavra não, para um monte de coisa que eu faria sem o coração estar envolvido. Né? Tudo, tem que ir lá porque você sabe como é que é, né? Se não for o povo vai falar, tem que assistir aquele casamento, tem que ir naquele enterro, tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não porque eu quero, não sinto nada, mas eu vou para poder fazer média, para ninguém falar mal. Quer dizer, quem manda a sua vida? Os outros que vão falar mal ou você? Quem que é o dono da sua vida? entendeu? Quem que manda em você? Quer dizer, você vai acompanhando o fluxo, vai fazendo o que os outros fazem. E aí você vai ficar desligado, solitário e deprimido. Não vai funcionar. Nós temos que viver uma vida onde nós estamos presentes. Presente mesmo. Sabe? Onde nós estamos envolvidos. Então eu vou só ler aqui a conclusão, que diz o seguinte: estar preocupado, como Jesus proibiu, significa hoje estar ocupado e preocupado com muitas coisas e ao mesmo tempo estar enfadado, ressentido, deprimido e muito solitário. Nosso espaço interior e exterior está tão tomado, saturado, que ficamos desligados do nosso próprio ser interior, dos nossos companheiros humanos e de Deus. As muitas coisas nos fragmentam e nos fazem perder a identidade. Estamos em todos os lugares, sem nunca estar em casa. Então, essa é a finalização, o resumo da nossa vida naturalmente nesse século. Né? Esse é o problema. Então, à tarde, nós vamos falar sobre como Jesus reagiu quando ele veio e como ele quer que nós vivamos. Né? Como ele nos orienta a viver no meio dessa situação. Amém? Deus abençoe vocês e voltemos às 11 horas.